Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a nova era. Para tanto, nós vamos pegar o artigo de Samuel Sotillos, intitulado Nova Era ou Kaliuga. Esse artigo foi publicado na academia.edu. E é um artigo interessante. Há muitos temas sobre a nova era, né? É um assunto sobre o qual a gente já falou muito, sobretudo no programa Culturas e Identidades, em razão da história de Portugal estar diretamente vinculada a esse eixo desse pensamento, da nova era. Sobretudo em razão da grande influência teórica do abade Calabrês Joaquim de Fiore na história de Portugal, na propugnação do Quinto Império. E é de tal forma profunda essa influência da obra do abade na história de Portugal, dentro da coroa portuguesa. A ordem franciscana, os cistercienses e a ordem franciscana, os templários, vão assumir, Padre Antônio Vieira, os jesuítas, posteriormente, vão assumir essa ideia da nova era como algo muito sério, né? Então, esse artigo aqui do Samuel, ele dá diferentes. Então, é um artigo, evidentemente, profundo. É um artigo que dá algumas diretrizes gerais para quem desconhece o tema, mas eu quero trazê-lo porque ele pega a parte da perspectiva de Nova Era, ou da visão de Nova Era, em diferentes tradições, né? Então, quando a gente fala em Nova Era, na tradição indiana Kali Yuga, né, o que que é isso? Né? Então, o termo Nova Era, ele não é um termo novo, como muita gente pode pensar, né? Ele não é um termo tampouco ligado somente a vertentes esotéricas. Aliás, o esoterismo não existia na altura em que a palavra foi cunhada, na Idade Média, né? Então, a Nova Era, ela é apresentada de acordo com uma cosmologia tradicional, né? E com uma apocalíptica, né? E com uma profética. Agora, a noção do advento de nova era como sendo a era de Aquário, aqui é que entra, foi popularizada através dos movimentos de contracultura na década de 60. Tá certo? Então, uma coisa é a ideia de nova era na Idade Média. Outra coisa é a noção do advento de nova era ou da era de Aquário. Essas duas vertentes, elas foram conciliadas pelo movimento de contracultura. Tá? Bem, a nova era, então, pegou emprestado ou plagiou muito da sabedoria antiga, sobretudo no campo da profética, esse movimento de contracultura, né? De modo que, aplicando ao entendimento desse movimento, um sentido tradicional daquilo que não é da tradição. Então nós temos aqui esse movimento de contracultura. Ele faz uma apropriação indiscriminada e da aplicação e dos conceitos do termo, né? De tal forma que isso tornou difícil discernir o que é a nova era num sentido tradicional daquilo que não é. Então, hoje, até para a gente falar a palavra, ou para escrever um texto, seja lá como for, está muito complicado, né? Porque esse movimento de contracultura pegou o termo e simplesmente utilizou o termo da forma que bem quis, né? E essa apropriação que foi para cima de uma estrutura religiosa tradicional, né, de uma concepção religiosa, o abade Calabrese Joaquim de Fiore, ele é um monge cisterciense. Portanto, isso nasce dentro de um contexto, essa visão, essa teoria, ela é uma teoria religiosa. Né? Ela não é uma teoria de contracultura. Entre o abade e os dias de hoje, nós temos 1.000 anos de diferença. Para a gente ter uma noção da longevidade, da antiguidade da expressão. Né? Então, o movimento da década de 60, o movimento New Age, então vamos falar New Age, ele apropriou-se dessa estrutura religiosa tradicional e isso originou em grande medida essa confusão que predomina na cena contemporânea dentro do campo espiritual. Né? Então, levando em consideração a ascensão dos fenômenos dialéticos do secularismo e das religiões fundamentalistas, neopentecostais, evangélicas, ambos são consequências do modernismo e do pós-modernismo. Existem boas razões para supor que uma nova era recuperaria o sentido do sagrado, né? Porque hoje tudo virou, tudo é profano, ou o que nós temos é um comércio com a espiritualidade. Falando de um comércio com a religião, um comércio com tudo aquilo que diz respeito à ideia do sagrado. Né? E isso penetrou de tal forma as religiões de um modo geral que está complicado. Né? Então a gente vê uma secularização e uma materialização de tudo aquilo que diz respeito ao sagrado. Portanto, nós estamos sendo bombardeados ou enganados diariamente por uma pseudo-espiritualidade que tem se tornado cada vez mais sofisticada, né? E cada vez mais parecendo com tudo o que for, menos com o sentido de nova era, né? Então o que a gente tem é um movimento New Age em larga escala. Este movimento New Age é um movimento materialista, de comércio da ideia do sagrado. Bem, o que que se define por nova era? Essa é uma questão difícil de responder. Né? É uma questão porque ela é complexa. Né? Porque, de acordo com a vertente, se você pegar num contexto grego, ele tem um significado. Se você pegar num contexto do Abade Calabrese, ele tem outro significado. Se você pegar no contexto do Apocalipse, ele tem outro significado. Se você pegar no contexto judaico, ele tem outro significado. No contexto muçulmano, né? No contexto do budismo, do hinduísmo, e vai por aí afora. Né? Então, é um desafio fechar a palavra. Então, quando a gente for falar em nova era, a primeira coisa é criar um marco, né? Um marco, nova era sob essa perspectiva aqui, né? Na melhor das hipóteses, né? Trata-se da designação de um tipo de espiritualidade cuja origem a gente não pode conectar diretamente ao divino. Portanto, ela não é expressão de nenhuma das tradições reveladas ou não. Ela não é expressão do cristianismo, ela não é expressão do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, das religiões xamânicas, né? Então, esse New Age que a gente assiste hoje, ele não pode ser expressão de nenhuma religião. Ele é outra coisa. Né? O termo New Age, ele tem sido usado para referir-se a tudo, desde o chamado material canalizado, as canalizações, a pessoa canaliza um chakra, a pessoa canaliza uma emoção, e vai por aí afora. Olha, o mundo virou um manicômio a céu aberto. As pessoas estão fazendo com os conceitos o que elas querem, como se não existisse, como se o conceito não definisse uma realidade, não se referisse a uma realidade, né? Não expressasse uma realidade. Eu não posso simplesmente pegar uma maçã e de um momento em diante resolver falar que ela é uma banana, porque uma maçã não é uma banana. No que diz respeito a esses movimentos de contracultura, a essa coisa louca do New Age, eles fazem exatamente isso. Eles pegam qualquer conceito e falam que aquilo ali é outra coisa, e dá nome, e diz que ele recebeu. Ou é um caos completo e absoluto. É claro. Por quê? Na base desse negócio aqui, nós temos sendo solapado dois pontos. A ideia de verdade e a ideia de realidade, né? Porque a verdade e a realidade ficaram subjetivas. Ela é de acordo com a interpretação de cada um. Ou não pode ser de acordo com a interpretação de cada um. Eu não posso interpretar o sol como eu quiser. Não se trata de subjetividade ou de realidade ou de verdade privada. O sol é o sol, a lua é a lua, a natureza é a natureza. Um conceito é um conceito. E isso vale para qualquer coisa, tá? Vou dar um outro exemplo aqui da subjetividade aplicada no modelo econômico. Existe uma indústria muito grande de veganos, certo? Pois bem, aí o sujeito inventou um termo de queijo vegetal. Queijo feito a partir de folha. Não, queijo é a partir do leite. Aí, como o sujeito resolve que ele não pode tomar leite, que ele não pode comer ovo, ele usa a mesma palavra queijo, porque aquilo já está impresso, já dá uma ideia de sabor, já abre o apetite dele, e ele fala queijo vegetal. Isso é uma interpretação da realidade. Um queijo não é feito a partir de árvore, de folha. O processo de fazer uma coisa, mas queijo é teoricamente não. O queijo sempre foi um prato derivado de leite. Pronto. E assim nós temos diferentes exemplos que surgiram não só na contracultura, né, mas a contracultura, essa miscelânea conceitual que vai ser feita, esse pastiche, ele já tinha sido construído a partir do século XVIII com os movimentos revolucionários. E a filosofia ajudou muito a prejudicar cognitivamente o entendimento da realidade. Porque a verdade tornou-se uma questão de subjetividade, né? Ela não é a verdade em si. Bem, então o termo nova era, ele vem sendo aplicado a qualquer coisa de forma indiscriminada. Poder das pirâmides, o misticismo, o Zen, a Yoga, a Gestalt, e veja, o Zen, a Yoga, são coisas muito sérias, né? Conspirações extraterrestres, elementos psicodélicos, drogas de grife. Sim, existe isso, drogas de grife, né? Estudos sobre o Oriente e o Ocidente, novos paradigmas, a comunidade de Findhorn, né? O Edgar Cayce, medicina holística, realidades paranormais, estados alterados de consciência. Então, há muita coisa séria, né? Agora, o que nós temos é um movimento de fundo narcisístico e completamente distópico, movido por um comércio sagrado, aonde a ideia de verdade e de realidade são lançadas e movimentadas em cima da subjetividade. A interpretação que o sujeito quiser dar. Então, se num determinado momento esses alucinados agora quiserem falar que a Lua é o planeta Marte, eles vão falar que a Lua é o planeta Marte. Isso é o movimento Nova Era, né? Então, esse movimento ele mistura indiscriminadamente espiritualidades tradicionais com psicologia, com ciência moderna, com vários sistemas de autoajuda, para citar, com alguma lógica de superficial, né? Com comércio, isso para citar apenas alguns exemplos de como a coisa vem sendo tratada. Agora, ele não é um movimento homogêneo, né? Ele não é um fenômeno homogêneo. Ele é uma cornucópia de crenças, de miscelâneas que se contradizem, diluem a verdade e misturam com o erro. Por exemplo, na Europa está tendo um movimento do novo celtismo, né? Em que as pessoas dizem que elas são druidas e que não tem nada a ver com o celtismo. E vai por aí afora. No Brasil, nós tivemos, né, esse miliciano que foi presidente da República, ele, junto com esses bispos canalhas e pastores canalhas, eles inventaram um modelo neopentecostal de cristianismo. Desculpe, eles inventaram, não, eles aplicaram, trouxeram para dentro da política da forma mais sórdida possível. Esse New Age neopentecostal, né? E propagando os maiores absurdos possíveis. Então veja, o New Age ele não está só na comunidade da contracultura, na comunidade riponga, né? O New Age penetrou diferentes esferas, inclusivamente as esferas religiosas, né? Bem, no centro do panorama da nova era está a assimilação de perspectivas tradicionais ou pré-modernas, né? Essas perspectivas estavam ancoradas no sagrado, elas foram trazidas para as perspectivas modernas e pós-modernas, né? E isso faz com que elas sejam não apenas antagônicas ao sagrado, uma vez que elas são de natureza secular. Elas não são, então, somente antagônicas, inimigas da ideia do sagrado. Elas dessacralizam a condição humana. Elas dessacralizam a natureza. Elas dessacralizam a vida. Elas dessacralizam o cosmos. Trocando em miúdos, não há nada, nada de bonitinho com esse movimento Nova Era. Aplicado aonde for, tá? Ou seja, aplicado dentro da religião, aplicado dentro da filosofia, aplicado dentro dos movimentos políticos, a nova era não é um paradoxo, ela é uma incongruência em si, né? Então, esse pastiche, né, esse Frankenstein cognitivo e de conteúdo, é a quintessência desse pensamento. Né? Nessa quintessência, nós temos então duas colunas que estão ligadas. A gente tem o sincretismo e a gente tem um psicologismo. Mas isso não é simplesmente uma simplificação de uma questão complexa. Então, quando a gente fala em nova era, ele é sincrético, ele é psicológico, isso significa, novamente, a verdade. E a realidade do mundo é uma questão de interpretação, é uma questão de subjetividade, né? É sincrético porque os caras vão misturar qualquer coisa com qualquer coisa, sem o menor critério, e vão achar que está lindo isso, e que é isso mesmo, e que ele tem direito de fazer isso, que ele tem o direito de expressão. Então, evidentemente, a humanidade hoje, ela caminha para um autoaniquilamento. Sem sombra de dúvidas, dado o grau de loucura mental que tomou conta. Uma vez que você não tem nada, a realidade não é concreta em nenhum momento, não existe verdade, não existe natureza, tudo pode ser interpretado pelo ser humano. Evidentemente que ninguém saudável há de considerar que este tipo de pensamento estendido durante um largo espectro de tempo resultará em alguma coisa saudável. Tá claro? A nova era, então, ela é antítese do sagrado. Ela é oposta, ela é inimiga de qualquer ideia do sagrado. Ela é sincrética e ela é psicológica. Agora, O sincretismo. Sincretismo, de uma forma básica, né, é a juxtaposição de elementos ou de conceitos de diversas origens reunidos por fora, de fora. Ou seja, não há nenhum princípio ordenador que una, que os una, que faça algum, que dê alguma coerência, né? O psicologismo é a redução da realidade ao critério psicológico. E evidentemente que ele embota a divisão essencial entre espírito e psique. Tá claro? Então, isso constitui a base da nova era. Ela é sincrética, ele é psicológica. Você junta o que você quiser, como você quiser, né, dentro da sua mente, e fala que aquilo é real. Então, o movimento Nova Era, ele tem como característica a secularização da religião e a espiritualização da psicologia. Mas aí você fala, mas qual psicologia? A junguiana, a freudiana? Não. Também não dá para entender o tipo de homem que eles estão propondo, tá? Então, o lema de uma nova era deveria ser o anseio em alcançar a sua própria natureza primordial, não é? O homem como uma imagem de Deus, ou numa perspectiva budista, natureza de Buda, né? A nossa verdadeira identidade. Mas isso não é a proposta do movimento New Age. Na chamada Era Dourada, a espiritualidade integral era a norma universal. E é essa integralidade espiritual que tem se tornado progressivamente obscurecida. Os gregos têm diferentes eras de acordo com o tempo, tá? Mas evidentemente que a interpretação grega não é a interpretação católica, né? Os indianos têm também um ciclo de eras, né? A Babilônia também tinha, né? Os chineses também têm, mas é um outro critério. A Krita Yuga, por exemplo, é a era perfeita. E por isso ela é chamada de Satya Yuga, ou seja, a idade ideal, verdadeira, autêntica. Nessa concepção de eras da tradição indiana, o mundo não acaba. Ele é um ciclo, né? Ele não acaba, né? Na tradição católica, sobretudo em Joaquim de Fiore, existe, digamos, as escrituras param até o momento em que há o anúncio de uma nova era, e depois a escritura para ali, o texto para. Ele não fala o que virá depois. Né? Então, as interpretações religiosas do Ocidente e do Oriente são diametralmente diferentes. Né? O que a gente vai ter mais próximo, para não dizer bastante próximo, da concepção oriental será de fato o mundo grego. Né? O mundo grego, nesse aspecto, ele é bem diferente do mundo cristão. Né? Então, a Era Dourada, que é a primeira era do mundo, né? A era de ouro, a era de prata, a era de bronze. Em Daniel a gente vê isso, no profeta. A Era Dourada é a primeira era. Foi uma era beatífica, governada pela justiça, pela felicidade, pela prosperidade, pela abundância, pela harmonia. Hesíodo, por exemplo, na Grécia Antiga, ele fornece uma representação da condição humana na Era Dourada. Hesíodo fala que os homens viviam como os deuses, sem tristeza, né? Então, a projeção de uma nova era, no sentido de voltar a esse tempo de abundância, de prosperidade, de paz, né? É uma ideia muito gratificante e, ao mesmo tempo, reconfortante, né? Então, ela acaba se tornando um anseio de retornar para a identidade suprema, além da matéria, né? Então, a agenda da nova era seja ela sob uma perspectiva profética, religiosa, ou mesmo sob a perspectiva da contracultura, é uma tentativa de restaurar a espiritualidade integral, que existia no início do ciclo temporal. Tá? Agora, é impossível obter isso através da contracultura, porque de fato nós temos uma reunião de elementos que foram colocados para dialogar e não há nenhum ponto de convergência entre eles. É um Frankenstein. Aquilo ali não se sustenta. Por outro lado, isso mostra, evidencia, que dentro do movimento da contracultura, ou seja, em termos de humanidade, existe uma insatisfação, né, com a imanentização do mundo. O movimento é equivocado? É. Porque ele é louco, ele não tem como se sustentar teoricamente. Agora, ele revela, ele é o sintoma, né, é o efeito de uma causa maior. Porque quem levou o mundo a uma dessacralização não foi a contracultura. A contracultura surge dentro de uma longa tradição ocidental de destruição da realidade. E repito, a filosofia ajudou a fazer isso, hein? Então, o que nós temos aqui é no bojo do movimento. A gente tem que entender que ele carrega uma frustração, não é? E ao mesmo tempo um entendimento de que um mundo completamente vazio de sentido, de que um niilismo, né, a ausência do sagrado, da transcendência, que foi sendo destruído ao longo da história ocidental. E repito mais uma vez, faço uma crítica específica à filosofia na contribuição disso. Porque a filosofia no Oriente, ela não perdeu a sua base do sagrado, do transcendente. A filosofia ocidental tornou-se um verdadeiro absurdo. A temática alma não existe mais, a temática do sagrado não existe mais. É um discurso. Ele não é uma realidade. Né? Então a própria filosofia ocidental tornou-se profundamente imanentizada. É claro que, se a gente está num mundo em que os poderes, as potências, o dinheiro está mandando a gente acreditar no dinheiro o tempo inteiro, na matéria o tempo inteiro, veja que, embora esse seja o discurso dominante, as populações sentem falta de alguma coisa que ela não sabe o que que é. E aí, ela vai procurar aquilo. Então, na minha avaliação, esse movimento, ele, claro que ele, uma coisa é a gente analisar a mistura dos conceitos, o pastiche, outra coisa é nós verificarmos que isso revela coletivamente, um entendimento de que nós estamos vivendo sobre uma falha, né? A matéria não dá conta nem de explicar o mundo. Ela não dá conta da ideia da vida. Então é preciso, sim, recuperar a ideia do sagrado. Mas essa recuperação, ela não vem através do dinheiro. É uma postura, é um compromisso nosso conosco mesmo. É uma forma de viver e de morrer. Isso não é um projeto que você desenha. Ah, eu agora, como político tal, eu resolvo que eu vou reinstaurar a espiritualidade na cidade do qual eu sou prefeito. Isso é a coisa mais louca que pode existir. A espiritualidade, ou uma visão mais alargada de uma espiritualidade, ela não é uma construção política. Ela é uma forma de viver e de morrer que cada um de nós assume. Ela não pode ser fabricada. Né? Então, embora a nova era tenha uma necessidade e propugna uma tentativa de restaurar uma espiritualidade integral, ela está impedida de fazer isso por várias razões. Né? Todo mundo dentro desse movimento quer viver a sua própria revelação interior, quer falar com seu eu superior, e seja lá como for, enfim. Todo mundo é iniciado, todo mundo conversa com anjos, todo mundo conversa com mestres ascensionados, e vai por aí afora. Esse é o tipo de coisa que não vale nem a pena entrar em polemos, né? Então, o movimento da nova era, claro, ele se identifica com o renascimento de uma espiritualidade, né? Agora, segundo a tradição indiana, nós estamos no Kali Yuga. E mesmo na tradição religiosa, vamos pegar a teoria do abade cisterciense, nós estamos num fim de tempo, né? Agora, a questão é: um tempo, o surgimento de uma nova era, presume que há naquele ciclo que está se findando elementos que vão ser trabalhados ou vão ser o ponto de partida para a elaboração de um ciclo futuro. Né? Esse é um ponto. Então, os partidários do progresso têm o hábito de dizer que a era dourada não está no passado, mas ela está no futuro. Agora, então, de certa forma, está no passado e no futuro. Né? Então, se existe a propugnação de que vai voltar uma nova era de ouro para o planeta, como é que vai se dar essa volta? A partir do momento que a gente está vivendo numa era que é um declínio absoluto. A nova era, para ela vir, não é? Então, nós temos de pressupor um desenho de um novo tipo de humanidade. Porque essa que está aqui, dentro do jargão convencional, ela é uma humanidade perdida. Isso equivale a dizer que o comportamento sociocultural que tem, né, ele não é o tipo de comportamento desejável para esse novo tempo. Enfim, há muitos pontos aqui, né? A gente só pode ir passando muito rapidamente por algumas questões. Isso não é uma análise profunda, não é nada disso. Nós estamos aqui conversando de uma forma bastante leve sobre essa questão. Bem, para compreender a nova era, num sentido do movimento da contracultura, né, e não só, e os fatores subjacentes que deram origem a isso, a gente precisa de fato de uma análise profunda, né? No caso da contracultura, os fatores sociais que influenciaram a psique da contracultura nos anos 60, iniciado na América do Norte. Depois aquilo foi para a Inglaterra e espalhou para o mundo inteiro, né? Naquele período, nós tivemos o quê? A gente estava um período turbulento da Guerra do Vietnã, né? A gente tinha um período do movimento dos direitos civis, de um movimento anti-guerra, né? Estava surgindo o feminismo com força, o movimento de retorno à terra, né? Ou seja, contra essa industrialização cada vez mais contínua. A gente tinha uma revolução industrial, uma revolução psicodélica, teve o Concílio Vaticano II, né? Um evento que teve consequências desastrosas, sob muitos aspectos, e que é, de certa forma, ocultado ou erroneamente interpretado como positivo, né? Enfim, isso tudo, todo esse cenário, foi um terreno fértil, claro, para o lançamento desses movimentos, onde claramente a gente tem uma inquietação, uma desilusão com o status quo, né? Uma desilusão com a forma como as pessoas ricas e poderosas conduzem o mundo, só na base da guerra e dos interesses, não é? Então, a base do movimento é muito interessante. Ela de fato questiona a forma dos poderes interagirem entre eles. E hoje isso está pior, né, no meu entendimento, que na década de 60, porque afunilou os ricos e os interesses. Os caras viraram grandes conglomerados aqui. O financismo internacional tomou conta. O cenário hoje, em termos de finança, é muito pior do que na década de 60. E por outro lado, esse movimento, ele não abriu mão de questionar os poderes, no que ele está absolutamente correto. Tá claro? Então, é interessante que ele lance mão de bases ou de dados caóticos, né? Mas ele faz alguma coisa que é correta, que é o questionamento do poder da guerra, do poder da mentira, do poder do dinheiro, do poder da destruição do planeta. Esse movimento trata disso, né? Não só eles, evidentemente, mas então veja que o movimento é complexo, porque é o mesmo, dependendo de como eu pego e analiso o movimento, eu só vou ver coisas negativas nele. Mas ele tem aspectos muito positivos, né? Então, nesse contexto, né, em que a gente, dessa época, o Ocidente moderno encontrou, digamos, ou reencontrou de uma forma mais aberta, né? Já havia mais meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, etc., o que não tinha no século XIX. O reencontro com a sabedoria tradicional do Antigo Oriente foi um ponto muito marcante. O que que aconteceu? O ocidental descobriu que havia uma profunda carência do sagrado, que o Oriente tinha preservado. E, evidentemente, que isso criou uma visão de mundo em escala, né? Porque o Ocidente prometia que quanto mais você investisse na matéria, mais rico você ia ficar, mais poderoso você ia ficar, mais feliz você ia ficar. Verificou-se que isso não é verdade. Então há uma faca de dois gumes, né? Tem um paradoxo. Você tem promessas, você tem perigos. Então, a humanidade, como um todo, em larga escala, ela entrou em contato com as verdades sublimes e imutáveis da filosofia oriental. E aqui a gente pode falar de uma filosofia perene, não de perenialismo, mas uma filosofia que nunca abriu mão do sagrado e do transcendente, né? Vivendo dentro de uma realidade que já não tinha o menor respeito pelo sagrado, pela ideia de sagrado, e não cultivava o sagrado. Então há um derramamento de uma sabedoria transcendental. Os ocidentais vão ao Oriente, trazem, né, essa sabedoria para o Oriente na busca de corrigir um secularismo generalizado. Tá claro? É na busca de corrigir um niilismo generalizado. Então, embora alguns indivíduos tenham encontrado uma sua própria forma de alcançar um caminho espiritual tradicional, a contracultura abriu as comportas para muitas confusões e para muitos abusos que se tornaram comuns na psique atual, né? Um outro ponto que a gente tem de interpretação é que a origem do movimento Nova Era esteja ligado à teosofia da Blavatsky, né? Com o qual eu não concordo, embora a teosofia também vá falar da Nova Era, né? Mas a Blavatsky era uma pessoa que não defendia aquilo que virou posteriormente o movimento Nova Era, né? E a Blavatsky foi muito difamada, tá claro? Difamada, mentiras imensas foram contadas a respeito dela. Tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas, né? Agora, Embora o termo nova era, então nós vimos que esse termo nova era ele existe. E ele surge como uma doutrina mesmo, uma teoria muito séria na Idade Média, com o Abade Calabres, tá? Com Joaquim de Fiore. Embora o termo tenha sido usado, né, antes da Blavatsky, existe foi um americano, o David Splinger, uma figura central na comunidade de Findhorn, na Escócia, que popularizou esse termo. E o termo pode ser ligado a Alice Bailey, que é sucessora da Blavatsky, com a qual ela discordava. Tá bem? Então, tem que tomar cuidado também, porque Alice Bailey e o Leadbeater, eles vão trazer uma interpretação que vai minar a teosofia por dentro da Blavatsky. Então, olha, isso é um. Tem que ter, repito, muito cuidado nesta avaliação. Tá? A Alice Bailey teve uma grande ajuda de um psiquiatra italiano, Roberto Assaglioli. Ele morreu em 74. Que ele foi pioneiro na área humanística e na psicologia transpessoal, né? E foi membro da Sociedade Teosófica. Então, aqui, a Alice Bailey, juntamente com o Assaglioli, eles fazem, dão uma conotação psicológica, né, grave e que vai ser extremamente danosa. Veja que foi exatamente o Leadbeater e a Alice Bailey que tentaram forjar que o Krishnamurti seria o guru da nova era. Então, a Alice Bailey, eles. Na condição da sociedade teosófica, e a sociedade teosófica era a escola, era a sociedade, uma sociedade riquíssima, milionária, milionária, mas tinha um poder naquela altura imenso no século XIX, século XX. Eles acabaram com a sociedade teosófica. E eles tinham um projeto, eles próprios, um projeto de criação de uma nova era. Então, quando a gente fala em teosofia, tem que separar Alice Bailey, Leadbeater de Blavatsky. E entender o papel nefasto, danoso da Alice Bailey e do Leadbeater nesse sentido. Tá? Mas, enfim, eles vão então trazer um contraponto aqui, que é um contraponto de um messianismo. O Krishnamurti rejeita isso, né? O Krishnamurti foi tirado da família, ele é educado para ser o Messias, e num determinado momento ele rejeita tudo, ele joga tudo para o ar. Tá? Ele sai da teosofia e explica claramente a razão pela qual ele sai. Né? Então, o significante dessa relação do Assaglioli com a Bailey foi a organização do grupo de meditação da Nova Era. Foi formado quase na década de 60, em 1957, que desenha uma correlação direta entre o movimento da nova era e a psicologia moderna, incluindo o movimento potencial humano. Tá? E aqui nós temos um problema grande. Depois nós temos Gurdjieff e o secretário interino da Sociedade de Pesquisa Psíquica, de Londres. Né? Que trouxeram outros componentes. A gente vai ter o pai da psicologia americana, que é William James, que foi um precursor da psicologia humanística e criador da psicologia transpessoal. E ele foi também presidente da Sociedade de Pesquisa Psíquica e membro da Sociedade Teosófica. Embora o Gurdjieff esteja, né, no início aqui, dialogando com isso, a teoria é diferente. A sociedade teosófica, de fato, ela vai ter um papel muito grande nessa composição dos elementos fundamentais daquilo que vai surgir depois, ou aparecer depois, digamos assim, no movimento da contracultura. Bem, então, a Sociedade de Pesquisa Psíquica, depois nós temos uma revista Nova Era, que foi financiada por um dramaturgo inglês, o Bernard Shaw, né, que está ligado a NBESA. Bem, a gente tem o ocultista inglês Wallace Crowley e vai por aí afora. Por isso, por esses elementos aqui, a gente concebe. O Jung é um pioneiro na humanística quanto na psicologia transpessoal, né? Evidentemente. Nós temos aqui, portanto, influências completamente distintas. Agora, a influência de Crowley foi muito abrangente. Tá? O Timothy Leary, que é um psicólogo americano, ele fala sobre Crowley que ele foi o homem mais perigoso do mundo. Porque ele de fato, esse movimento da teosofia abre, inaugura uma revolução psicodélica. Né? Então nós temos, a gente pode dizer que há uma interpretação da nova era que veio dessa perversão teosófica e que tem o dedo de Crowley aqui, uma subversão fundamental ao pensamento de toda a ideia do sagrado. Por exemplo, quando você pega essa linha de pensamento e pega o pensamento de Santo Agostinho, né, a gente tem um antagonismo completo. Né? Porque todas as tradições elas falam da necessidade de um mecanismo de autocontrole, né? Controle de si, da sua personalidade, do seu comportamento. Ora, o Crowley e esses movimentos eles vão falar, vão investir exatamente no inverso. Você não tem que se autocontrolar de jeito nenhum. Você não pode ter nenhuma inibição individual. Você pode fazer o que você quiser dentro da sociedade. Você não tem obrigação de dominar seu ego, você tem que dar vazão ao seu ego. Isso deu origem, estimulou um comportamento que oscila entre a loucura e o delírio, porque não há limite. Tá? Um sintoma marcante da mentalidade contemporânea é a sua obsessão bipolar com o fim do mundo, o surgimento de uma nova era. Ao mesmo tempo que as pessoas propugnam e defendem a ideia de que elas podem fazer o que elas quiserem. Isso é antítese de qualquer teoria ou doutrina filosófica e religiosa da tradição. A tradição você precisa de controlar o seu ego, os seus impulsos. Você não pode fazer o que você quer. E o elemento mais danoso do movimento Nova Era, já esse elemento diabólico, é que você não tem que ter compromisso com nada. Você está livre para fazer o que quiser, né? Então, a partir dessa perspectiva, essa Nova Era, ela fala de um comportamento de escuridão, né? Ela é profundamente equivocada. Ela é uma paródia da Idade do Ouro. Porque o homem pode se tornar na aberração que ele quiser, e ninguém pode impedir dele se tornar um monstrengo. Não é isso que a tradição coloca, né? Então, a discussão sobre Nova Era, né? Ou a discussão sobre Kaliuga, a discussão sobre Nova Era, sobre a perspectiva moderna. A Kali Yuga, sob a perspectiva indiana, ela não tem relação com a nova era. Embora a nova era fale de um fim de mundo, tá? Então a gente tem que realmente separar as coisas. Bom, a nova era, sob a perspectiva da contracultura, ela é a expressão do modernismo e do pós-modernismo, né? E ela transforma a vida social, a civilização moderna, numa verdadeira anomalia. Ela está divorciada de qualquer tipo de princípio, de qualquer tipo de moral, de qualquer tipo de costume. Ela é um cadáver ambulante. É um movimento convulsivo, é um movimento compulsivo, é um movimento míope, é um movimento fragmentado, é um movimento diabólico. Então, quando nós vamos analisar as cosmologias tradicionais do Oriente e do Ocidente, claro que a gente tem um ponto de vista em comum. Tá? Sobretudo na divisão do tempo. Agora, O que existe aqui e que é um fator muito importante. Todas essas cosmologias falam da necessidade de um autocontrole. A nova era o movimento New Age não admite autocontrole sob nenhum aspecto. Tá claro? Bem, então era isso de certa forma que eu queria trazer aqui para vocês, né? Quando a gente falar em nova era, tem que ver sobre qual perspectiva nós estamos falando, sobre a perspectiva das religiões tradicionais, sobre a perspectiva dos movimentos de contracultura, sobre a perspectiva da filosofia, para a gente não ter uma abordagem equivocada de espiritualidade, tá? E nem da ideia do sagrado e nem da ideia do transcendente, porque a nova era é a não espiritualidade. Tá claro? É a negação do mundo espiritual, é a negação do sagrado e é a negação do humano também. Tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.